Turning now to the Gospel of Luke, chapter 12 and verse 37.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa e, chegando-se, os servirá. Bem, nossa mensagem essa noite é sobre servidão, sendo servos constituídos. É claro, é isso que somos. Pensamos em liberdade, liberdade pessoal, meu julgamento, minhas opiniões nisso e naquilo, minha liberdade de fazer o que eu quero, minha liberdade de alcançar minhas ambições, fazer o que eu quero fazer. Mas, mesmo que falamos dessa maneira, somos servos e constituímos todos nós. A tragédia é que servimos coisas que não reconhecemos, não percebemos. A palavra é escravo. Somos escravos, todos nós. Somos servos de Deus ou escravos de todos os tipos de senhores, masters, dentro, aqueles masters que vêm dentro ou ao nosso redor. Somos servos, escravos. E aqui em Lucas 12, capítulo 12, existem duas parábolas sobre servos. Então podemos aprender dessas coisas. A explicação da Bíblia do ser humano, a maneira que a Bíblia vê o homem, é que somos feitos por Deus, somos feitos para Ele, somos feitos para servi-lo, para adorá-lo, mas somos criaturas caídas, sofremos a queda e não vamos servi-lo, não vamos honrá-lo. E se, e muitas pessoas fazem isso, honramos ele de uma forma externa, nominal, não honramos eles com o nosso coração, com a nossa vida, não vemos uma obrigação, uma dívida, uma adoração, não vemos um dever de aprender sobre ele, servi-lo, honrá-lo, glorificá-lo. Somos servos. Então, se não servirmos a Ele, servimos todos os tipos de outras coisas. Temos essa necessidade de servir escrita na constituição humana. Bem, os humanistas negam isso. Eles dizem, não existe esse tipo de coisa. A única coisa que nos governa é a necessidade de reproduzir e de preservar, nos preservar. É a forma que eles veem. Servimos reprodução e sobreviver. E todos os nossos instintos, nossos comportamentos podem ser levados a reproduzir e sobreviver. Bem, a maneira que a Bíblia vê o homem é: temos que servir o nosso Criador. E se não servimos a Ele, acabamos servindo milhões de outras influências e fatores. Porque somos feitos para servir, mas escolhemos os masters errados, senhores errados. Obedecemos o orgulho. Algumas pessoas obedecem o orgulho de tão grande forma, sem perceber. Sim, todo mundo tem orgulho. Algumas pessoas, bem, são completamente escravas do seu orgulho. Determina tudo em suas vidas. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu tomar essa decisão ou aquela, se eu escolher essa carreira, tudo. O grande fator é como que eu vou aparecer? Qual será o meu status? O que as pessoas pensarão de mim? Que crédito eu terei por isso ou por aquilo? Como eu vou ser visto? E eles são levados pelos seus pelo seu orgulho, eles pensam que fazem o que eles querem e ninguém manda neles. Algumas pessoas são levadas pelo medo, pelo temor. Todos nós, algumas pessoas temem algumas coisas. A sua vida, claro, vai de acordo com o seu medo, o seu temor. Ah, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. É o seu master, é o seu senhor. Você é um escravo a essas coisas. Você não sabe, você não percebe, você não reconhece. Nós não vamos servir o nosso Criador, mas de uma forma ou outra, você vai servir outras coisas. Vai obedecer os seus desejos, ou será escravo das suas ambições, ou será conformista com a sociedade terrível, ou com muito medo de fazer qualquer coisa errada, usar uma roupa diferente daquelas roupas que estão na moda. É terrível. Ou os nossos amigos, nosso grupo de amigos, podem ser nosso mestre, nosso senhor. É tão comum, servos dos desejos de aquisição também. Tem pessoas que são completamente servas das suas profissões. Talvez eles vão até o topo. Talvez eles são sênior numa empresa. E mesmo assim, eles são servos da sua profissão. Não. Eles não querem ser descreditados. Eles trabalham, trabalham, trabalham para estar lá. Eles não querem que as pessoas pensem menos deles, não querem perder suas posições. Eles se tornam escravos da sua profissão. Qual é o seu negócio? Bem, o velho dizia, nasceu um homem, morreu um homem, uma loja. Um homem tinha uma loja. Ele não conseguia pensar em outra coisa, se tornou seu mestre. Ele é um escravo do seu negócio. Será que isso é o mesmo de você? Será que você tem um negócio e você não trabalha nesse negócio? Você vive para esse negócio? Você virou um escravo desse negócio? É uma tragédia. Você deixa essas coisas te controlar? Somos todos escravos, servos de algo, se não servimos o Deus vivo? Existe tanto a servidão na raça humana. Toda a nossa vida é levada por obrigações, deveres, coisas que devemos fazer, necessidades, alcançando expectações. Nunca acaba, não tem fim. Você não é um servo? Eu me surpreenderia. Sim, um servo para muitas coisas, muito mais coisas do que você percebeu. Bem, aqui temos uma figura, versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando o seu retorno. Essa parábola, eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero o ensinamento essencial para nos ajudar. Mas esse homem, ele não era só o dono de uma grande casa, mas provavelmente era alguém de autoridade. Ele tinha muito mais do que só uma casa. E na outra versão da parábola, o Senhor responde o apóstolo Pedro e fala que esse homem podia severamente punir os seus servos. Então aqui provavelmente alguém que tem mais do que o poder de uma casa. E parece que nessa parábola que ele ia para um casamento. Claro que era distante, um casamento longo, porque ele estava fora por um tempo. Enquanto ele estivesse fora, o que aconteceria? Os seus servos, será que amariam eles? Seriam leais a eles? Porque ele é um bom mestre? Eles teriam uma casa preparada? Será que tudo estaria pronto? Ele é o senhor daquela casa. Tudo estaria pronto para o seu retorno? Eles estariam felizes em servi-lo? Alguém em dever todo o tempo? Alguém de grande prominência? Ou será que eles seriam indiferentes? O lugar se tornaria terrível? Ele era uma pessoa nobre, mas não teria recepção, nada pronto para ele. Em fato, na outra versão da parábola, quando você continua, é incrível. Porque Aquele que estava acima dos outros servos batia nos outros servos, como se ele se tornou alguém bêbado e maltratava os outros servos, como se o seu mestre nunca voltaria. É chocante. Bem, queridos amigos, essa é uma parábola. Será que eles vão estar prontos para o seu retorno, o retorno do Master? Será que eles vão dar bem-vindo a eles? Pense, eles teriam que vigiar. Uma hora ele voltaria. Mas essa também é uma ideia para nós? Será que nós abandonamos o Deus vivo? Estamos servindo tudo menos eles? Estamos aqui na Terra só por um tempo, até que um dia teremos que prestar contas? Existe uma janela por onde podemos desejá-lo, conhecê-lo, buscá-lo? Será que eles que servem a Ele buscam a Ele? E este é o princípio que está colocado aqui nesta parábola. Os servos, na parábola, eles têm trabalho, eles têm uma casa, claro, eles têm um teto em suas cabeças, o Senhor providencia tudo a eles, o Senhor é muito bom para eles, esse mestre, mas eles têm que estar pronto para eles, quando esse mestre voltar, tudo teria que estar pronto. E aí eles seriam promovidos, eles se tornariam visitantes. A gente não sabe como isso seria feito praticamente, não é nos dito, mas esse senhor nobre viria e serviria a eles. E seria uma festa, uma simbólica, onde ele iria ao redor das mesas e serviria a eles. Mas se eles não servissem a eles, eles seriam punidos. Ah, amigos, Cristo é. Só Ele merece ser servido. Quão perversos nós somos, os seres humanos, que nós deixamos de servir o nosso Criador, o Deus vivo, e serviríamos qualquer coisa menos Ele. Deixaremos que qualquer coisa se torne escravo de nós, em vez de servir o Deus vivo. É incrível. Você pensa no poder de Cristo? Não vamos servir Ele? Ele que tem poder. Quem tem poder como Ele? Ela é a segunda pessoa da Santa Trindade, o ensino da Bíblia, que o mundo foi feito, o Deus triuno, a Santa Trindade. O ato de criação foi de Cristo, não tem nenhum poder para ser comparado com Ele. Quando vemos Ele na Terra, no registro do Evangelho, o seu poder contra morte, contra inundações, contra vários tipos de doenças. Olhe, Ele é Deus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Quem você serve na terra, amigos? Serve os seus desejos, as suas ambições? Serve o seu trabalho ou algum entretenimento? Alguém que você acha que você admira? Você faz muito de homens e mulheres, pessoas, quando você fala um com o outro e ridiculamente exagera na sua linguagem. Ah, ele é maravilhoso, ele é isso, é aquilo. Ele é só um homem, uma mera mulher ou um mero homem. Aqui hoje e amanhã se vai. Talvez ele bate nas suas crianças ou faz coisas terríveis quando você não está vendo. Tem as mesmas fraquezas e pecados que você tem. E ele você adora, ela você adora. Não o Deus Todo-Poderoso, o Salvador do mundo. Quão loucos nós somos. Você pensa no seu poder e você prefere adorar pessoas que não podem fazer nada. E eles morrem. Um dia quebram suas promessas e eles não podem completar nada. São alguns, alcançam algumas coisinhas em sua vida. Quão tolas criaturas nós somos, porque temos esse desejo de correr de Deus. Você pensa em Cristo, na sua pureza, na sua santidade. Ah, servir alguém que não pode ser infiel, alguém que não pode mentir para você, alguém que mantém todas as suas promessas publicadas na Escritura. Servir um que não é culpado de nada. Ah, queridos amigos, todos nos abandonam, todos nos decepcionam, não cumprem suas promessas. Tantos políticos que fazem tantas promessas, prometem fazer tanto bem, e sabemos, com todas as suas fraquezas e pecados, existem alguns que querem dizer, querem fazer o bom, mas ninguém é comparado com Cristo por conhecimento, por sabedoria, por saber o que é verdade, o que é certo, por nunca pecar, nunca ter pecado de nenhuma forma. Quando você pensa na pureza de Cristo, quando você pensa no amor de Cristo, quem ama você? Ah, eu espero que você tenha pessoas que te amam. Mulher, marido, crianças, pais, amigos, mas não existe amor como o amor de Cristo. É uma afeição tão intensa, tão maravilhosa. É uma afeição que é traduzida constantemente em ação. Você ama sua mulher, mas com que frequência você deixa que ela aprecie ou sente, ou faça coisas gentis para ela? Ou, ao contrário, a mulher faz pelo marido? Mas o amor de Cristo é constantemente mostrado a nós. Quando você conhece Ele, quando você se arrepende dos seus pecados, você sabe que tem Cristo nos altos, em todo lugar. Seus olhos estão em você, sua afeição está em você, e Ele te ama com um amor eterno, e Ele é o seu protetor, o seu guia. Tudo. Por que não servi-Lo? Por que servir pessoas que te decepcionam? E Ele tem o poder da vida. Você vem a Ele e se arrepende dos seus pecados. Ele te dá a vida eterna. Quem tem vida? Você pode ir ao cirurgião, se você tem uma doença, e ele, se Ele puder te tratar, e você pode melhorar. Mas Ele não pode pôr um segundo, minutos na sua vida. Uma vez que o declínio da vida se inicia, que os mais velhos embarcam e entram. Bem, o médico não pode parar com isso. Você vai ao médico, como eu sei que muitas pessoas fazem, com todas as suas dores vindo do processo da idade, e o médico dirá: o que, que ele fará? Bem, eu posso curar isso, eu posso curar aquilo, mas não o declínio geral. Mas Cristo pode te levar à vida eterna, à glória. Ele tem poder quando o seu último respirar vir para te tirar daquela cama da morte e transportá-lo para a eternidade. Ele te dará vida eterna. Ah, não, eu prefiro servir alguém famoso, eu prefiro servir os meus apetites, os meus fãs, eu prefiro servir a sociedade, manter todos felizes, ser sujeito a todas essas coisas, mas não Deus, não o Deus Todo-Poderoso, a majestade, a glória, a eternidade. Ah, queridos amigos, quão loucos nós somos, não serviremos Ele? Bem, agora, para ir a Cristo, você tem que vigiar. Aqui temos nesse versículo 37, bem-aventurado aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Amigos, vir a Cristo, ser convertido, você tem que ver. Deixe-me explicar. Em primeiro lugar, isso é o que você vê, não necessariamente nessa ordem, mas é assim que funciona. Algo que você nunca viu antes. Você vê a sua criação. Você vê com novos olhos. Você vê a criação. Este mundo que eu vivo. Esse corpo que eu ocupo. Essa vida que eu vivo. Isso foi tudo criado? Designado, todas as suas intricacies com o seu caráter maravilhoso, é feito em ordem, sistema, com milhões de sistemas complexos operando. Isso é uma criação. E você vê, eu nunca vi antes. Eu queria que, de alguma forma, tudo foi um grande acidente. Eu queria que a ordem venha do caos. Eu acredito que as coisas só aconteceram de repente. Não, agora eu vejo que existe um Deus. Alguém que designou uma mente. Uma inteligência infinita atrás de todas as coisas. E eu sou, de alguma forma, feita em sua imagem. Eu não sou santo, todo-poderoso. Não tenho o poder da vida. Não tenho todo o conhecimento e sabedoria. E o fato de que eu sou uma pessoa que pensa me fala que eu tenho um Criador que é assim. Só bilhões de vezes melhor e maior. Eu sou feita em sua imagem como um Criador que não tinha todas as... tudo o que eu admiro nos seres humanos, como Ele poderia ter me criado? Então vemos algo de nosso Deus. Um Criador infinito. Deus com o coração, com a mente, com uma inteligência maravilhosa, conhecimento maravilhoso. E aí vemos algo mais. Vemos que esse mundo é um mundo caído. E vemos um ensinamento da Escritura. Esse não é um mundo que foi feito originalmente. Está debaixo da condenação de Deus. É um mundo caído por causa da desobediência do homem. E começamos a ver mais e mais. Vemos que a raça humana é depravada. Não é que não é capaz de muitas coisas boas, mas no nosso pensamento, nos nossos corações, se tornamos orgulhosos, egoístas, cruéis, depravados, poluídos. Mesmo os nossos melhores atos são cingidos com o errado. Estamos longe de Deus. Não conseguimos nos relacionar com Ele. Não amamos a Ele. Vemos essas coisas. Vemos o ensinamento da Escritura. Que Deus fez um caminho de redenção. Que é possível para indivíduos achá-lo, encontrá-lo, ser renovado, restaurado. Você começa a ver essas coisas, a sua necessidade. A Bíblia nos ensina, nessa parábola, os servos que ofenderam, que erraram, que abusaram a sua possessão, foram o seu caminho, vão para debaixo do seu julgamento, prestam conta. Está tudo aqui, nessas duas parábolas. Vemos isso e dizemos, é verdade, é o que eu mereço. Eu abandonei o meu Deus, eu servi a mim mesmo, coisas pecadoras, desejei eles, eu rejeitei. Eu sou um daqueles que deveria ser eternamente condenado. Agora vemos mais e mais o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o desejo de Deus para fazer um caminho de salvação. Aí vemos como Deus pode salvar um miserável como eu, somente vindo no meu lugar para carregar a punição devida a mim. Só a Bíblia ensina isso, queridos amigos. A verdadeira revelação de Deus. Algo que homem nenhum pensaria, que Deus veio, Ele mesmo. Ah, as três pessoas da Santa Trindade, o grande mistério de Deus, um Deus, três pessoas maravilhosas, iguais Deus, igualmente Deus, mas a segunda pessoa, Jesus Cristo, veio na forma de um homem, para ser o nosso representador, viver uma vida perfeita, ir à cruz do Calvário, se permitir ser levado, era o plano divino, crucificado, e Deus o Pai colocaria nele, derramaria nele toda a punição devida àqueles que serão perdoados. E ele carregou toda a punição. Ah, você não pode nem imaginar a minha punição eterna colocada nele no espaço de 6 horas terríveis. E ele pagou por mim e por bilhões que são os remidos que virão a ele, encontrarão ele. E você ouve sobre isso e você vê o plano maravilhoso, o propósito de Deus. Quando você ouve de Cristo, da ressurreição, claro, ele tinha o poder da vida e ele foi levado, ascendeu ao céu. Calvário, a cruz que ele foi crucificado e carregou aquela punição invisível dos nossos pecados. E você sente que você deve vir a ele. Você vê essas coisas. Amigos, você vê essas coisas. Você entende essas coisas. Você vê a sua necessidade de Cristo, da morte expiatória, do Salvador que tem o poder de te dar nova vida, te mudar, te dar vida eterna, para que você esteja com ele para sempre e para sempre. Essas coisas são incríveis, maravilhosas. Pessoas cometem erros. Conheci um homem que ele era muito rico. Eu não estou sugerindo que ele era um grande amigo meu. Eu conhecia ele, me encontrei com ele. E ele pensava que o que você tinha que fazer para ir ao céu era fazer algo maravilhoso, como começar um hospital ou um colégio, ajudar a construir. E Deus ficaria muito feliz com essa decisão. E eu conheci muitas pessoas que tinham ideias estranhas. Como você compra o perdão de Deus? Ou você merece o perdão de Deus? Algumas pessoas acham que você pode fazer atendendo a igreja. Deus ficará tão feliz com você, perdoará os seus pecados, te dará vida, bênçãos, eternidade. Bem, é algo muito bom vir à igreja. É algo muito bom ajudar a construir um hospital. É algo muito bom ajudar a construir um colégio. Tudo isso são coisas boas. Mas nada disso podem ser usados de alguma forma para assegurar o céu. Você não pode ganhar o seu caminho para Deus ou o céu. Nem um pouquinho disso você pode ganhar. Porque somos tão pecadores. Estamos debaixo da condenação justa de Deus. Você tem que vir a Cristo, colocar a sua confiança nele. Ele é o único que pode adquirir salvação para você. Você deve entregar a sua vida a ele, confiar nele. Você deve humilhar-se a ele, dar todas as suas ideias de tudo que você pode fazer, tudo que você imagina que você pode fazer. E dizer: ah, Senhor, eu sou aquele pecador miserável, eu nunca te amei, nunca te mereci, eu sempre coloquei a mim em primeiro lugar e fiz coisas terríveis na minha vida inteira. Senhor, me perdoe. Senhor, eu confio em Cristo e na sua morte expiatória. Me perdoe, me mude, eu entrego a minha vida. Eu serei o seu servo. Senhor, abençoe-me. É assim que você deve vir. Essa é a única forma, única maneira. Eu leio o versículo novamente. Bem-aventurados os servos, aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Mas olha o que acontece, olha o oposto. Versículo 45. Mas se aquele servo disser em teu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e beber e a embriagar-se, virá o Senhor deste servo num dia em que não espera e numa hora de que não sabe, e cortou-lá pelo meio, ele dará a sua parte com os infiéis. Bem, na parábola, eu não tenho certeza o que quer dizer quando diz cortá-lo-á pelo meio. Bem, O grego diz cortá-lo ao meio, em dois, literalmente. Muitas pessoas acham que na parábola é usado de uma forma metafórica. Porque quando você olha, lê o versículo 47, os servos ainda estão vivos. Aqueles que conheciam a vontade do seu servo serão severamente punidos, mais do que aqueles que não sabiam. Então, muitos que traduzem e estudam pensam que cortá-lo-á pelo meio é uma metáfora que é usado. Ou ser cortado dos privilégios de ser um servo daquela casa. Mas a figura é muito séria, porque se terminamos a vida, a jornada da vida sem vir a Cristo e ter nossos pecados perdoados e lavados, sim, aí seremos não só cortados, punidos eternamente por tudo que fizemos, os nossos insultos, as nossas ofensas, nossa desobediência, nossos pecados. Amigos, por quê? Servir outras coisas em vez do Senhor, do Salvador. Ah, se eu pudesse passar o meu tempo te falando sobre Cristo, a sua pessoa, as suas maravilhas, a sua sabedoria, o seu amor, a sua ternura, o seu poder eterno. Se eu pudesse te convencer a entregar a sua vida a Ele, ser salvo por Ele, entregar a sua vida a Ele, ia querer dizer que todas as coisas que você fizesse a partir de agora em vida permaneceria para sempre. E você seria usado por Ele para trazer a mensagem de amor para outras pessoas, na sua família, nos seus filhos, para todos aqueles ao seu redor. E a sua família teria valor por causa das coisas que você faz ou fizesse. Seria para a eternidade. Você seria um benefício espiritual para muitos. A diferença que faria, você teria segurança, felicidade, gozo, a maior das aventuras que você pudesse ter. Uma vida de orações respondidas, influências de Deus. Você aprenderia tanto sobre Ele, elevará a sua alma. Você vai ver sobre as coisas fracas e erradas da vida. Deus te dará grande discernimento. Ah, tê-lo, caminhar com Ele. Ele é tudo. Outros senhores e masters te decepcionarão. Outros mestres do Senhor serão infiéis e te trairão. Eles não têm poder. Eles não têm sabedoria suficiente. São vazios. Mas Cristo é tudo o que você pode imaginar. Ele ser o seu Salvador, o seu Senhor. É vida e vida eterna. Vinde a Ele, queridos amigos. Confie somente nele. Veja o seu estado. Vamos orar juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, abençoe-nos essa noite, nos ajude a pensar nessas coisas, nos ajude a ver nossa condição, liberte-nos, Senhor, das obras do mero homem, de servirmos só fãs, coisas vazias. Ah, Senhor, escreva em nossos corações essa mensagem de salvação. Nos leve a Cristo, nos eleve e nos liberte. Abençoe cada um, Senhor. Rogamos essas coisas no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.